בעזרת השם, דף ג' דתת בקריטות, תורה פסועה בימין רובדף שלום עליכם. סתמוס דף ג' קוארטה ליניה ג'סימה, מקומס דניה, מעלה בלעזר, מעלה ביושעיה. פאלו סביו, כל מקום שאתה מוצא שתי לווים וכרת אחד, חילוק חטאות ביניהם. הפקידה חביזון כאשן שביאו, נושאו פסד. אשן שביאו כי תאיבריוס פקדוס, כי הוא כסצ'יגו או כרת. Ou seja, se a pessoa ele peca bebezido, sabendo da proibição, ele tem o karet. Se ele pecou bexoguei, sem saber da proibição, ele tem que trazer um sacrifício de ratat. Vimos o conceito de reelem errat. O caso era que a pessoa, ele transgrediu todas as proibições da nossa Mishnah. Beelem errat, sem saber que essas coisas são proibidas, ele traz vários sacrifícios de ratat. Então, isso é porque ele transgrediu várias proibições diferentes e traz vários sacrifícios de ratat. Se a pessoa ele não sabia que algo é proibido, e ele fez 10 vezes isso, Belém errado no mesmo período de desconhecimento, ele traz um ratat só. Então, fala Bezerra no nome de Abishaya. Quando a Torá proíbe algo com duas proibições, no mesmo passo, e fala um karet só, esse karet se refere a cada coisa. A Torá proibiu duas coisas num passuk e mencionou o karet uma vez. Essa proibição do karet é para cada uma dessas duas coisas. A Torá escreveu o karet só, mas não significa que é um karet para os dois pecados. É um karet para cada pecado. É distributivo. Por exemplo, o Ma'iri, Mefatem Vesach, tem um passo que diz, não prepare o Shemen HaMishcha. Não prepare o azeite sagrado do Beit HaMikdash para o seu uso. E não use o Shemen HaMishcha para uso pessoal. Então, é um passo com duas proibições. Então, são duas proibições. Karet Echad, e tem um karet só. Dichtiv Asher Yikach Kamoh, e Asher Yitemimena Azar, e Nichrat Me'amav. O ponto aqui é, uma vez que são duas proibições, são duas coisas separadas. Então, se a pessoa não sabia que essas duas coisas são proibidas e fez as duas coisas, Belém Echad, traz dois sacrifícios de Hatat. Então, pergunta, Vechim Echad de Lavim Uchraquim, Kared Achotot de Katab Rahman Alamali, não vamos entrar nesse assunto outra vez, vimos ontem esse assunto. Mas o ponto é que a Torá proíbe várias parentes da pessoa, que a pessoa não pode fazer relação. Menciona um karet para tudo. E depois fala, a pessoa que fez relação com a irmã tem o castigo de karet. A pergunta é para quem fala isso. São proibições diferentes com um karet só. Então a gente já sabe que esse karet se refere a cada coisa. Se a pessoa fez relação com uma parente proibida, ele também tem que trazer o sacrifício. Para quem fala que a pessoa fez relação com a irmã, tem o karet ou o hatat bechogek. Então, Rabi Isaac de Itle, Rabanan Mibale, Lomar, Shenon Shiminadin. Então, não vamos entrar nas opiniões de Rabi Isaac e Chachamim. Vimos no show passado isso no final. Rabi Isaac diz, Le karet virou le malkot. E Chachamim dizem que se aprende daqui, En un Shiminadin. Agora temos que pular 9 linhas, pulando esse longo parênteses. Então, 9 linhas pulando. Estamos na linha que começa com Ahot. Terminando parênteses lá, então na sequência. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak. Fala Rav Nachman Bar Yitzchak. Af Anan na Metanina. Se vê da Mishnah, como que a gente acabou de falar? Que disse Rabi Yoshaya. Amefatem et Hashemen, Amefatem et Haktoret, Vassach Veshemen HaMishcha. Que disse a Mishnah? A pessoa que preparou o azeite sagrado para uso pessoal. Tem o karet. A pessoa que preparou o ktoret, o incenso sagrado, também tem o karet. A pessoa que usou para si o Shemen HaMishcha também tem o karet. Pergunta, Lama ali detalhe mefatem et haktoret b'mitzvah? Por que a Mishnah fala assim? Azeite, ktoret e depois azeite outra vez. Então, Lama kavash malan, ma ktoret lav bifnei atzmo vechavim alav karet bifnei atzmo af mefatem shemen vesach nami kevan de lav bifnei atzmo chavim alav bifnei atzma. Então, explica o sábio. A Torá veio falar, a Mishnah, que o preparo do azeite é uma coisa, uma proibição, e tem o karet, e tem o hatat dele. Depois a Mishnah interrompe com o caso do Ktoret, também tem o Karet e o Hatá. Aí a Mishnah fala, em terceiro lugar, a pessoa que usou o azeite sagrado, para dizer que também ele tem o Karet e o Hatá. A Torá veio interromper entre o preparo do azeite e o uso do azeite com o Ktoret no meio, para dizer que são proibições separadas. E tem o Karet separado, o Hatá separado. Então, Vehitema, se você for rejeitar isso, de Kabai limita Pitumim Beadadad. Talvez você venha falar que não. A Mishnah quis falar primeiro o preparo de duas coisas. Shemena Mishnah Iktoret. Terminou o assunto do preparo. Aí passou para o assunto do uso, que ele usou o azeite. Então, por isso a Mishnah escreveu assim. Fala que não. Nit Neuifra Mefatemet Iktoret Mefatemet Hashemen Veasach Shemena Mishnah. Se essa foi a intenção da Mishnah, então a Mishnah poderia falar o seguinte: fala primeiro o preparo do Ktoret, tira isso da frente. Depois fala o preparo do azeite e o uso do azeite. Também aproximou os preparos, mas dessa forma a Mishnah teria dito o preparo do azeite e o uso do azeite em seguida. Amai parg leshemen, porque a Mishnah interrompeu entre o assunto do azeite com o Ktoret no meio. Lava kamashvara deish hiluk hataut benem shmamina, é para dizer o que disse Rabi Ushaya, que o preparo do azeite é uma proibição com o seu castigo, o uso do azeite sagrado shemina mishkah é outra proibição com o seu castigo. Rabala zahor. Então a gente vai revisar o que disse Rabi Ushaya. A pergunta da Gemara no shiur passado era: por que a Mishnah tem que falar que são 36 pecados que o castigo é o careta? A gente sabe contar sozinho, a gente poderia ter contado também o número de proibições que a Mishnah menciona. Disse Rabbi Yochanan, a Mishnah quer dizer que se a pessoa transgrediu todas as proibições da Mishnah, ele vai trazer 34 sacrifícios de Hatat. Não sei por que 34 e não 36 na sequência. Isso que a Mishnah veio dizer. Ele não sabia que essas coisas são proibidas. Be'elem Echad. Ele pecou 34 sacrifícios de Hatat. A Mishnah menciona o caso que um homem fez relação com outro homem. E também tem o Karet, também tem o Hatat. Tana Bemai Kahashif pergunta sobre o que a gente falou. A gente disse: se a pessoa transgrediu todas as proibições da Mishnah, ele tem 34 sacrifícios de Hatat para trazer. Quem é que transgrediu tudo isso? Um homem ou uma mulher? E Begavri Dava Isha Nirvat, o Batsar Lachada. Se se trata de um homem, então temos que tirar um caso da Mishnah, o caso da mulher que fez relação com um animal. Não se trata de um homem. Então seriam 33 Hataot, não 34. E Benashe, Kahashi, se se trata de uma mulher, Daminon, Abala Zahor, Vela Behemá. Se se trata de que a pessoa que pecou é uma mulher, então temos que tirar da lista duas coisas: o homem que fez relação com o homem e o homem que fez relação com o animal. O Batrileutat, então seriam 32 sacrifícios de Hatat, não 34. Então, Amara Yohanan, Yohanan vai explicar o assunto. Leolam Tana Begavre, Kahashiv. Tana Yohanan, a Mishnah se trata de um homem que pecou. Vetrinhachi, que a Mishnah quis dizer o seguinte: Habala Zahur, Vevi Zahur Alav. Os dois casos de Zahur é que um homem fez relação com outro homem de forma ativa na relação e de forma passiva na relação também. Ele fez as duas coisas. São dois pecados. Traz dois sacrifícios de Hatat. Vira Bishmael e Damar Haavstein. Isso vai como Rabi Shmael, que diz que cada coisa é um pecado. Então, fala Bishmael, se a pessoa não sabia que um homem não pode fazer relação com um homem e fez as duas coisas de forma ativa e passiva, traz dois sacrifícios de Hatat. Pergunta, vai me dictar em Begadev Beseife, o Mukmina Laki Rabi Akiva, Reishonami Rabi Akiva. Vamos ver a sequência do caso de Megadef, que a sequência da Mishnah vai como Rabi Akiva, não sei porquê, na sequência do Shiur. Então deve ser que o princípio da Mishnah também vai como Rabi Akiva. Acabamos de falar que vai como Rabi Ishmael. Vechitem Rabi Akiva e o Bereja Savar Laki Rabi Ishmael. Se você for me falar, vai como Rabi Akiva, e Rabi Akiva concorda com Rabi Ishmael. Aqui não. Vamos Rabi Aval. Habala Zahur Vevi Zahur Alav. Rabi Ishmael de Mapikle Mitar Tekrai. Fala, Rabi Aval. Conforme Rabi Ishmael, O pecado de um homem fazer relação ativa com outro homem é um pecado. E o pecado de um homem fazer relação passiva com outro homem é outro pecado. Porque tendo esse psukim, me veis a halot escav, é uma coisa. O me velo e kadesh me brecer é outra coisa. Ativo e passivo. Hayavstein. Lirebe akiva e no hayavelachat. Mas conforme Rebbe Akiva, as duas coisas são o mesmo pecado, homem com homem. Nemechad krenafik lei, de etzachar lo tishkaf, kriber lo tishachev. O ponto é, conforme Rebbe Akiva, se um homem fez relação ativa e passiva, fez as duas coisas sem saber que é proibido, ele pecou o mesmo pecado duas vezes, ele traz um hatat só. E a gente falou que a Mishnah vai com Rebbe Akiva, e parece já que são dois pecados diferentes. E Rebbe Akiva não sustenta assim. Então o quê? Ela reche Rebbe Ishmael. O Bemegadev Savala que Rebbe Akiva. Então explica que a Mishnah inteira vai como Rebbe Ishmael, que diz o homem com homem, ativo ou passivo, são dois pecados. E no caso de Megadev, que a gente vai ver, Rebbe Ishmael concorda com Rebbe Akiva. Pergunta. Yahi, se é assim, que a Mishnah vai como Rebbe Ishmael, que a relação ativa e passiva são duas coisas diferentes. Nitnenami abala beema vevi beemalav. A Mishnah poderia falar mais duas variações. O homem fez relação ativa com o animal, ou o homem fez relação de forma passiva com o animal. Ele recebeu o animal. Também seriam duas coisas, aparentemente. Como no caso de homem com homem. E a Mishnah não fala assim. Deixa eu não mencionar as duas variações. Então fala que não. Hamarabai, Habala Beema, Vevi Beema Alav, Afle Rebbe Ishmael Enu Chayav Elachat. Nesse caso do animal homem, mesmo Rebbe Ishmael concorda que é um pecado duas vezes. É o mesmo pecado. De Riktiv Kra Begrave Ktiv, que porque o Pasuk de Lo Yekadesh trata de seres humanos, não homem com animal. Então no caso do animal, a relação ativa e passiva é o mesmo pecado. Rebbe Elazar, Mishmede, Rav Amar, fala Rebbe Elazar em nome de Rav. Tana, Tane, 33 Chatot. A pergunta original era, do raciocínio de antes, a Mishnah veio falar, a pessoa pecou, todos os pecados da Mishnah traz 34 sacrifícios de Chatot. A gente perguntou, se é um homem, são 33, se é uma mulher, são 32. Fala a verdade, a Mishnah se trata de um homem, e quis dizer que ele vai ter que trazer 33 Chatot. Tane, 3 Chatot. Lesiumino Bekretot. O motivo que a Mishnah mencionou também o caso da mulher é para completar o número 36. Ou seja, Dektane Seifa, porque a sequência da Mishnah disse: Pesach Humilah Mitzvot Ase. A Mishnah diz que tem duas mitzvot ativas que, se ele não cumpre, ele tem o karet: sacrifício de Pesach e Brit Milah. Pergunta. Pensa com Milá, a mãe Katanelu, por que a Mishnah trouxe essas duas mitzvot ativas, mitzvot ase? Vem ter uma leitura e corbana, Leo. Talvez a Mishnah veio falar, se a pessoa não fez, ele traz o sacrifício de Hatat. Bechoguei. Mas não, Mimait ele não traz. Beatania, o que já cura a Torah Kula, Leavodat Kuchavim, Dichtim Torah Hati Elachem, Lausei Bishgagá. Venever Shetase Beadramá. Quando a Torá menciona o sacrifício de Hatat, quando a pessoa peca, sem saber da proibição, traz o Hatat, a Torá associa com o pecado de idolatria. Por quê? Para dizer, assim como a idolatria é uma proibição, é uma mitzvah lotase, e tem o possivelmente o sacrifício de Hatat, se ele pecou Beshogek, assim também outros pecados que a pessoa fez Beshogek, se são lotasemits, proibições, ele traz o Hatat. Mas se são mitzvot ativas, ele não traz o Hatat, como Pesach e Brit Milá. Então por que a Mishnah traz Pesach e Brit Milá, se ele não tem o Hatat? Pelo Lav Shumina, Tanash Kloshim Veshalosh Hataot. O motivo que a Mishnah trouxe Pesach e Brit Milá, mesmo que não tenha nenhuma repercussão na prática, ele não traz o Hatat, é para completar o número de 36 Kretot, pecados que o castigo é o karet. Então a Mishnah veio dizer, o homem, fez todas as coisas da Mishnah, traz 33 sacrifícios de Hatat. Veadatana, 3 kretot, le siumino le kretot shumina. Depois a Mishnah menciona o caso da mulher com o animal, de passagem. E o caso do Pesach e do Brit Milá também de passagem, para dizer que são 36 castigos de Karet que a Torá menciona. Mas não todos causam o sacrifício de Katá. E um se trata de uma mulher com um animal. A Mishnah disse, a pessoa transgrediu o Shabbat, traz um Hatat. Pergunta, Amri Shabbat, Arbaim Hasera Hatav. Se a pessoa transgrediu o Shabbat inteiro, ele fez 39 trabalhos. Tem que trazer 39 sacrifícios de Hatat. Na Mishnah parece que traz um só. Qual é o caso? Marabeu Hanan, Tanashigat Shabbat, Vezador Melachot, Derome Haev Elachada. Explica, Marabeu Hanan, o caso é o seguinte. A pessoa acordou, não sabia que hoje é Shabbat, e fez tudo de proibido. Ele sabia que são os trabalhos proibidos no Shabbat, mas não sabia que hoje é Shabbat, ele se confundiu. Nesse caso, o problema dele é um só, é o Shogeg, que não sabia que é Shabbat. É uma coisa só. Traz um Hatat só. Netanya, como fala Braita, Reina Sheia Hat, Sheia Shabbat, Zadon Melachot. Assim fala Braita. Venitni Zadon Shabbat, Veshigat Melachot, Mechaev Arbaim Haser Hat. Pergunta, por que a Mishnah não fala o outro caso, o outro lado da moeda? A pessoa sabia, hoje é Shabbat, mas não sabia que são 39 trabalhos proibidos no Shabbat. Fez tudo. Nesse caso, ele tem que trazer 39 sacrifícios de Hatat. O problema dele são 39 desconhecimentos da lei. Então, tem 39 sacrifícios de Hatat. Por que a Mishnah não menciona esse caso? Detalhe, como fala a outra braita. Dessa meachat meena, peimim shechayav achat al kulam, o peimim shechayav al kol achat ve achat. Detanya, achat sheena, zadon shabbat, meshigat melachot. Isso que diz. Se a pessoa não sabe que hoje é Shabbat, traz um Hatat só. Se a pessoa sabe que hoje é Shabbat e não sabe que são 39 trabalhos proibidos no Shabbat, ele tem 39 problemas, traz 39 Hatat. Por que a Mishnah não menciona esse caso? Te explica. Tana Shigat Shabbat Vezador Melachot Adifalei de Mechatat Mialom Mifta. Explica. A Mishnah quis falar uma novidade nesse caso. Que a pessoa não sabia que hoje é Shabbat, mas sabia dos 39 trabalhos proibidos no Shabbat. Eu poderia pensar que isso é como um mezit, como se a pessoa pecou de propósito. O erro dele é um erro absurdo. Ele acordou de manhã, achou que é outro dia que não é Shabbat. Eu poderia pensar que é como um mezit, que a pessoa pecou de propósito e não traz sacrifícios. Não adianta ele trazer sacrifícios, ele não vai receber o seu perdão. Assim eu poderia pensar. Fala-me isso aqui não. Mesmo nesse caso, na prática é shogeg, traz um Hatat. Assim também a gente encontra no caso de idolatria. Que o quê? A pessoa não sabia que algo é idolatria, mas sabia que idolatria é proibido, sabia que tem trabalhos proibidos, não podemos fazer serviços para idolatria. Ele sabia disso, mas não sabia que isso é idolatria. Traz um Hatat só. A questão é qual o caso? Chegada a volta com o Ravim e leima de Amad beta volta com o Ravim. Messavar beta cresce de Vesta Havá. Talvez o caso é que ele entrou numa igreja, achou que era uma sinagoga, ele se curvou lá. Então ele sabia que idolatria é proibido, mas não sabia que isso é idolatria. Talvez esse é o caso. Fala que não. Harei Bona Shamai. Nesse caso ele não teve a intenção de servir a idolatria e não teve a intenção de servir a igreja. Ele achou que era uma sinagoga, ele teve a intenção de se curvar para Deus. Ele achou que era uma sinagoga, ele entrou lá, ele se curvou, ele não fez nada que tenha a ver com idolatria. Ele não se curvou para nada de idolatria que tem na igreja também. Ele achou que era uma sinagoga, estava se curvando para Hashem. E é claro que não pecou. Talvez o caso é, ele viu uma estátua e ele se curvou para a estátua, sem saber que isso é idolatria. Também esse é o caso. Aí de cable a lei beloa basquilá. Peraí, se ele teve a intenção de servir essa estátua como um ídolo, como uma divindade, isso é idolatria pura. Nesse caso ele tem pena de morte e carete. Vede locabile belo, ah? Lav me deu. Ou seja, a gente avalia que a pessoa sabe que não pode idolatrar nada. Não pode classificá-lo como uma divindade. Então, se ele fez isso, a gente avalia que ele fez isso bem, sabendo da proibição. Então, ele tem pena de morte. Se ele simplesmente viu uma estátua e se curvou, mas por se curvar, ele não tem intenção de servir nada, ele não fez nada de idolatria. Então, talvez o caso é o seguinte. Ele viu uma estátua, ele sabia que isso é uma idolatria. E ele se curvou mesmo assim. Mas não porque ele quis servir a idolatria. Porque ele quis agradar alguém. Ou porque ele tinha medo de alguém. Talvez esse é o caso. Então, que ele traz um sacrifício de Hadad. Na Liha de Abai, da Marhayav, Abai fala assim mesmo. Mas tem Rava. Rava não diz isso. Rava diz que essa pessoa não tem intenção de servir a idolatria alguma. Ele fez um ato mecânico de se curvar para o ídolo para agradar alguém ou para não ser castigado por alguém. Nesse caso, ele não tem que fazer nenhum sacrifício também. Então, qual é o caso que a pessoa não sabia que algo é uma idolatria, mas sabia que idolatria é proibido? E ele traz um ratá. Vamos ver algumas respostas agora. Viramos a página. Ela beomer mutar. Primeiro caso é, a pessoa achou que essa idolatria é permitida. Então, ele serviu essa idolatria, achou que era permitido. Traz um hadatso. O ponto aqui é que no mínimo ele traz um hadat. Tinha uma dúvida se ele traz mais do que um hadat, mas no mínimo ele traz um. Então, isso é um caso. Ele achou que essa idolatria é permitida. Rafa Pamar fala sobre uma outra possibilidade. Mas quer casar com Tinok Shenishba? No caso de Tinok Shenishba, um judeu foi criado desde criança com os goim. Ele sabia que ele era judeu, sabia que é proibido que o judeu sirva a idolatria. Mas ele não sabia que o que ele serve na casa do goim é uma idolatria. Ele não achou que era idolatria. Traz um Hatatsu. Outra possibilidade, vem e tem uma filha, tem uma begadol, pode ser que se trate de um judeu normal também. Que quando decatai beaden krai, ele errou na interpretação de um pasuk. O que diz o pasuk? Lota suniti, eloi keser, velo ezav. Fala a Torá, não faça um deus de prata, um deus de ouro. E a Torá está usando exemplos. Savar que asira esta ravara vozara de keser vezav, valemina chrine echari. E ele errou. Ele falou, deve ser que o ídolo proibido é um ídolo de prata, um ídolo de ouro. Já um ídolo de madeira, ou o que seja, é permitido. Então, é um shogeg sobre se isso é idolatria ou não. Ele traz um hatatso. Dando julgado do Khavim, vendedor na voto. Tô várias respostas. Kojno, Ravacha bered Ravika mishmed Rav Bibi. Amar, fala o sábio em nome de Rav Bibi. Tana, Shem Shabbat, Veshem Avodah Kohavim Katar. Então, o que Rav Acha veio dizer é responder a pergunta de antes. A pergunta é, por que a Mishnah não fala um caso que a pessoa sabia que é Shabbat, mas não sabia que os 39 trabalhos são proibidos no Shabbat? Ele vai trazer 39 sacrifícios de Hadar. Por que a Mishnah não fala isso? E menciona os trabalhos. Fala Rav Acha em nome de Rav Bibi. A Mishnah mencionou de forma geral as coisas lá. Mencionou o Shabbat em geral. Existe o karet no Shabbat. Existe o karet da idolatria. A Mishnah não vai entrar em detalhes. Não é o nosso assunto agora. O assunto principal é que em Shabbat existe o karet. Então a pergunta nem começa. A Mishnah não vai detalhar os trabalhos proibidos no Shabbat. Não é o assunto. Mimai, e fala vaca uma prova. Me dictana bali shaubitam bereshetish. A Mishnah diz que a pessoa faz relação com uma mulher e com a filha, ele tem o karet. A filha dessa mulher e a mãe. Então, isso inclui a filha dele. Fez relação com a esposa e com a filha dele. Também isso está incluído. Mas a Mishnah não detalha, não fala os casos das filhas que são proibidas. Bitome anusato, como no caso que a pessoa violentou uma mulher, lo aleno. E ela engravidou e fez relação com essa filha. Também tem o karet. A Mishnah não fala isso. Por que não? Então, fala, Ravacha, porque a Mishnah fala em geral. A situação da filha em geral, não vai entrar em detalhes. Então, fala, mas não tem prova daqui. Amri, dertivan katan, deloktivan lokatan. Pode ser que a Mishnah mencione os casos que a Torá fala claramente. A Torá não fala claramente esse caso de Bitom e Anusatô, da mulher que foi violentada. Aí cá, batistô, o bat pitá, o bat berá, dertivan velokatan. Fala que não. Olha só o caso da neta. A Torá proíbe claramente a pessoa de fazer relação com a sua neta. A Mishnah não falou isso. Por que a Mishnah não disse isso? É um caso que a Torá fala claramente. A Mishnah não falou. Ela chama Mishnah o Bitá Ketani. A Rina Mishnah Shabbat e chama o Ravim Ketani. O ponto é a Mishnah falou as coisas em geral, sem entrar em detalhes. Então, aqui também no caso do Shabbat, no caso da idolatria, a Mishnah falou em geral o caso. Que a pessoa no Shabbat tem o castigo de carete de transgredir. Continua. Ravacha berid Ravika Ramidile Adile. Então a gente acabou de ver o que disse Ravacha. Ravacha próprio, ele perguntou isso para si, contra o que ele disse antes. Mi amar Ravim Barabaye, Ahi, Shem Shabbat Kadani, Veshem Ravim Kadani. Como a gente pode falar que isso que disse Ravim, a Mishnah falou em geral, a proibição do Shabbat que tem o karet, ou idolatria que tem o karet. Ve'ait maramale evare pnim bachutz chayav. Evare chutz bachutz chayav. Foi ensinado o seguinte. Se a pessoa abateu um sacrifício dentro do Beit HaMikdash e sacrificou o animal fora do Beit HaMikdash, ele tem o karet. Também se a pessoa abateu um sacrifício fora do Beit HaMikdash e sacrificou também fora, também tem o karet. Mekashale de Ravi Barabai, Ravi perguntou: Yahi adetnash loshim veshesh kretol batura tlatin veshevanino. Deika male ve amale. Perguntou Ravi: se isso está certo, são duas variações do caso de um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Abateu dentro, sacrificou fora. E abateu fora e sacrificou fora. Por que a nossa Mishnah não fala esses dois casos? Fala Ravacha, Mekashale. Por que Ravi perguntou isso? Nishni Shema Lakatani. Que ele diga como ele próprio falou. A Mishnah falou as leis em geral, o Shabbat em geral, a idolatria em geral. Também falou o assunto de sacrifício fora do Beit HaMikdash, também em geral. Não falou todas as variações. Por que ele perguntou então? E não respondeu isso? Fala que não. Midame. Shabbat Ravim. Taniaton Labim Keon. Gabe Kretot, de Ilha, Meshane Shem Shabbat Katane, Shem Adokavim Katane. Primeiro de tudo, tem o tratado de Shabbat com as leis do Shabbat. Tem o tratado de Avodah Zarah e Sanedrin com as leis da idolatria. Então, por isso falou a Bíblia, a Mishnah não vai trazer os detalhes aqui, não é nosso assunto, não é nosso tratado para isso. Então ele respondeu isso. Gabe Alá, Mitana Yatona Bin Keon, de Shaniachim. Já no caso do sacrifício fora do Beit HaMikdash, não tem um tratado sobre isso, e não tem Mishnayot sobre isso, que menciona as variações. Então, falou Ravi, por que a nossa Mishnah não aproveita e fala? Isso que foi a pergunta. Continuamos. Ba'amilei Rabir Miamei Rabizera. Perguntou Rabir Miamei para Rabizera. Shtekretot velav echadma. O que acontece se a Torá proíbe alguma vez e fala dois castigos de karet sobre isso? Será que se a pessoa peca e traz dois sacrifícios de ratá? Assim perguntou Rabirmia para a Rabizeira. Amalei shoketu malekamat. Qual o caso que se trata? A proibição de abater um sacrifício fora do Beit HaMikdash e a proibição de sacrificar fora do Beit HaMikdash? Talvez é isso. Haneshvela vimino. Lá são duas proibições. A proibição de Rabirmia achou que era uma proibição só. Mas fala a Bezerra que não, são duas proibições diferentes. E lembrando que a Mar Bezerra Shavá, vamos ver essa próxima parte mais rápido, não é nosso assunto. Nemar Kanavá, Nemar Lananavá, Mar Lananá Shavim Kenizir, Avkanoná Shavim Kenizir, Nemar Demaiti Rabeke, Shamar Kra, Sham Talev, Sham Tase, Makish Chita Leala, Mar Lananá Shavim Kenizir, Avchita Lananá Shavim Kenizir. O ponto é que todos concordam que é a proibição de abater um sacrifício fora do Beit HaMikdash e sacrificar fora, são duas proibições diferentes, ou que a gente aprende isso por Gzeirat Shavah ou por Hekesh. Então, Dimash temitot velav echad kama. Fala Bezerra para Rabbi Meir. Talvez você se refere a outra coisa. Uma proibição só, que a Torá fala duas penas de morte. Qual é o caso? Maihi, ov veidoni, os feiticeiros. Deve ser que esse foi o caso de Rebirmia. Então são dois tipos de feiticeiros, ov e idoni. Ov, em resumo, ele pega o osso do falecido, coloca na axila dele e mexe o braço. E o falecido fala. Idoni é que ele pega um osso de um animal chamado Yadua, coloca na garganta e o osso fala. São dois tipos de feitiços. Então, deve ser que Rabir me achou que é uma proibição só para os dois. E a Torá fala duas penas de morte. Mas fala, Rabi Zera, que não. Olha só a discussão entre Rabi Ochan e Rabi Zakish. Tetranga ben Iskali. Bal'o veidoni. Vekar shalan. Mas na gabesquilot, taneidoni. Miga bekretot, não taneidoni. A Mishnah Sanhedrin menciona Ov e Idoni, diz que eles têm pena de morte em apedrejamento. Quando eles foram advertidos por testemunhas, e mesmo assim fizeram feitiço, eles têm pena de morte. Se eles fizeram Bemezid, sem ser advertidos, eles têm o Karet, e Bechubim, eles têm o Kadat. O ponto é a pergunta, a Mishnah Sanhedrin menciona o Ov e também o Idoni, e a nossa Mishnah que fizeram do Karet, menciona só o Ov, por quê? Disse Rebbe Yochanan, uma vez que Ov e Idoni foram proibidos no mesmo Pasuk, a Mishnah mencionou só o Ov. Resumiu. Por que a Mishnah não fala só Idoni? Porque falou só Ov. Fala Rebbe Yochanan, porque o primeiro caso que a Torá diz é o Ov. A Mishnah só mencionou o ovo. Berechakish amar, fala Berechakish que não. Ruim vem bom mace. Fala Berechakish, a nossa Mishnah se trata do sacrifício de Hadat também. O Idoni não traz o Hadat. Fala com a Kami. A gente viu no estudo passado de passagem, a gente vai ver melhor agora. Se a pessoa pecou com um ato corporal, com uma ace, um ato de peso, e traz o Hadat. Se a pessoa não pecou com uma ace, ele não traz o Hadat. O Idoni coloca um osso na boca, o osso desse animal, e o osso fala sozinho. O feiticeiro, ele não faz nenhum ato na hora do pecado. Ele fica parado com a boca aberta. Ele não traz o Hadat, fala Reish Lakish. Por isso a Mishnah não mencionou o Idoni, só mencionou o Ov. Reish Lakish vai dar uma lua marca Rabi Yochanan. Por que Reish Lakish não respondeu como Rabi Yochanan? Meu cara disse, tem um passuk só sobre Ov e Idoni. Então, aparentemente, meu cara veio dizer que é uma proibição só. Então, a Mishnah mencionou só o caso do Ov, que é o primeiro. A Marafá, Padera, Halukinen, Demitot. Rechequish discute com isso. Rechequish diz, uma vez que a Torá fala pena de morte sobre cada caso, são duas proibições diferentes. E como a meu cara é uma proibição só. Vira meu cara, Marlach, meu cara vai dizer que não. Halukah de lav, ave halukah. Halukah de mitah, lo ave halukah. Fala meu cara, uma vez que é uma proibição só sobre Ov e Idoni, é literalmente uma proibição só dos dois. Mesmo que a Torá fala pena de morte para um, pena de morte para o outro, é uma proibição só. Então fala meu cara, se uma pessoa só, ele também fez Ov e Idoni Beshogeg, sem saber da proibição, ele traz um Hatat só. Conforme Rechakish, traz dois Hatat. Conforme este aqui, são duas proibições porque são dois castigos. Fala meu cara que não, uma vez que a Torá escreve como uma proibição só, é literalmente uma proibição só, mesmo que a Torá fala duas penas de morte. Vere meu cara, mas tá malu amar que este aqui. Por que meu cara não explicou como este aqui? Isso é porque ele não falou que o motivo que a Mishnah não mencionou o Idoni é porque o Idoni não traz o Hatat. Que não faz um ato quando ele peca, ele fica parado com a boca aberta e o osso fala sozinho. Então, fala Rebbe Yochanan, a Mishnah vai como Rebbe Akiva. Rebbe Akiva discute com o Hakamim. Fala Rebbe Akiva, mesmo que a pessoa não faz um ato quando ele peca de forma passiva, por exemplo, ele tem que trazer o Hatat. Também o Idoni tem que trazer o Hatat, fala Rebbe Yochanan, conforme Rebbe Akiva. Bereish Takish, Bereish Takish vai discutir com Rebbe Yochanan. Neide Rebbe Akiva, lo bae maseraba, masezuta bae. É verdade, fala Bereish Takish, que conforme Rebbe Akiva, a pessoa não tem que necessariamente fazer um ato de peso para ter que trazer o Hatat. Mas algum ato sim, um ato qualquer. Não é necessário um ato importante, mas um ato qualquer sim. Então, o Idoni não faz um ato, não faz nada, ele fica parado com a boca aberta e o osso do animal na garganta dele, falando. Fala Bereish Takish, mesmo o Rebbe Akiva vai dizer que o Idoni não traz o Hatat. E Rebbe Yochanan diz que sim. Conforme Rebbe Akiva, não é necessário nenhum ato. Fala Bereish Takish, algum ato sim. Um ato mesmo fraco é suficiente, mas algum ato. Então pergunta, Baal Ov, Maimase Idbe. No caso do Baal Ov, que ele coloca o osso na axila e ele mexe o braço, qual é o ato que ele faz nessa hora do feitiço? Esse, o barulho aparece com a voz do falecido. Qual é o ato que ele faz para acarretar o sacrifício de Hatat? A Kashat Zerotav Havemase é o quando ele mexe o braço. Isso é um ato. Megadev Maimase Ipe Akmat Sfatav Havemase. Agora, o motivo que a gente diz que a Mishnah vai com o Rebbe Akiva, mencionamos de passagem, é por causa de Megadev. O Megadev é a pessoa que amaldiçoou Deus. Fala Rebbe Akiva, ele tem o Hatat. Fala Hamim que não, ele pegou com a fala. Ele pegou com a fala, ele não fez nenhum ato, então ele não traz o Hatat. Essa é a discussão. A nossa Mishnah diz que sim, traz o Hatat. Está na cama, diz que sim, vai com o Rebbe Akiva. Então, Kasaka Datar, Akashat Zrotav, Havemase, Zuta, Afilo de Rabanan. Então, o pessoal lá que estava estudando essa sugiá achou que o que disse Bereish Takish, que quando o Ov mexe o braço e o falecido fala nesse barulho, isso é um ato mesmo conforme o Hakamim. É um ato de peso e ele traz o Hatat. Assim que os alunos lá entenderam. Porém, Meitibe, tem uma pergunta. Bevodat Kuchavim, Eno Chayav, Eo Adavar Sheshbo Maase. Que é onde se vai, Bekitar, Benesak, Beshdarava. Fala Breita. Com relação à proibição de idolatria, a pessoa só traz o Hatat, o sacrifício, se ele fez o serviço com um ato de peso. Ou ele sacrificou um animal, ou sacrificou incenso, ou vinho para a idolatria, ou ele se curvou. Mekar Shalan, Shtakava, Leit Bamase. E a pergunta é, quando a pessoa se curva, ele não faz algum ato de peso. Isso é um ato qualquer. Porque disse a Breita que ele tem que trazer o Hatat. Bereish Takish, Amani Rebbe Akiva, Idemalo Bain Amase. Disse Bereish Takish, essa Breita vai como Rebbe Akiva. Que diz que a pessoa não tem que fazer um ato corporal de peso para trazer o Hatat. Rebbe Yochanan Marafim Tema Rabanan, Kumato Amase. Rebbe Yochanan discute com Bereish Takish. Fala, Rebbe Yochanan, essa Breita vai como Hachamim também. Também Hachamim vão dizer, uma vez que a pessoa tem que se dobrar para se curvar, isso é um ato. Um ato suficiente para obrigar ele ao Hatat. Então o que se vê? Michal desfira a lei de Bereish Takish, Aniba de Rabanan, que faz como a to, não Havemase. A caixa derrotava Havemase. O que se vê? Bereish Takish falou que a Breita vai como Rebbe Akiva. Que diz que se a pessoa se curva para a idolatria, ele tem que trazer o Hatat. Se vê que conforme Bereish Takish, Hamim vão discutir. Porque Bereish Takish diz que a Breita vai só como Rebbe Akiva. E Hamim vão dizer, esse ato de se dobrar não é um ato suficiente para trazer o Hatat. Então é claro que também se o Ov, ele mexe o braço só, muito mais que não é um ato de peso. Se se curvar todo não é um ato de peso, mexer o braço também não. Então explica agora tudo isso. Vela aqui que a Bereish Takish a caixa desrotava, mas exulta a língua dele é bequiva. A bandeira banalove, mas é. O que disse Bereish Takish? Quando o ovo ele mexe o braço, isso é um ato suficiente para ter que trazer o Hatat, isso vai como Rebbe Akiva. Conforme Hakamim, ele não traz o Hatat, conforme Hakamim, somente um ato de peso obriga ele ao Hatat. Isso não é um ato de peso. da Yahya Maitan Yatsa Megadev Shenbo Maase. Nitne Yatsa Megadev o Balov. Quando a Mishnah traz a opinião de Rahamim, Mishnah disse que no caso do que a pessoa amaldiçoou Hashem, ele não traz o Hadad, porque ele não pecou com um ato de peso. Pecou com a fala. Assim falaram com Rahamim. Por que a Mishnah não fala também que o feiticeiro não traz o Hadad? Por que não diz isso? Então, Hadamitar de Katarina explica, a Mishnah quis falar o conceito, a opinião de Rahamim. Então a gente vai aplicar esse conceito para outros casos, mas o ponto é o conceito. Que se a pessoa pecou com um ato de peso, traz o Hatá, senão não. Pergunta, Belitne Balov, Velolitne Megadev. Por que a Mishnah então escolheu dizer o caso de Megadev, que a pessoa amaldiçoou Deus? Por que não falou o caso do feiticeiro no lugar? Então, Megadev Itzriklei, a novidade no caso de Megadev sim. Sagrada de Ramina, o invective caret de lei, beba com corbana, e uma modelo de Rebekiva. Kamash Malan. Quando a Torá fala que o Megadev, que é a pessoa que amaldiçoou Deus, ele tem o castigo de caret, etc., a Torá escreve isso no trecho do sacrifício de Hatat da idolatria. Então eu poderia pensar que Ramin vão concordar que se a pessoa amaldiçoou Deus, ele tem que trazer o Hatat, por causa que a Torá escreveu o Megadev no trecho do Hatat da idolatria. Kamashma, por isso fala Rahamim na nossa Mishnah que não. Na prática, o Megadev que amaldiçoou, ele não fez um ato de peso, ele pegou com a fala, não traz o Hatat. Amar, agora Ula vem responder a pergunta de antes. A pergunta era, se conforme Rahamim, isso que o Balov, ele mexe o braço com o osso, não é um ato que obriga ele ao Hatat. Então quando Rahamim dizem para Rabi Akiva, que o Megadev, que amaldiçoou Deus, não tem o Hadad. Ele ia falar que nem o feiticeiro não tem o Hadad. Rabi Akiva diz que sim. Rahamim vão dizer que não, porque a Mishnah não traz isso de Rahamim. Então fala, Ula, sabe qual é o caso de Baal Ov da Mishnah? Não é que ele está mexendo o braço com o osso. Ele está sacrificando para os espíritos. Ele está servindo os espíritos com sacrifícios. O sacrifício é um ato de peso, por isso ele traz o Hadad. Matki Flarava. Pergunta Rava, em que nome ouvei da Vodá com Rahamim? Você está sacrificando para os espíritos para servir? Isso é idolatria comum. E a Mishnah já mencionou idolatria. Não tem que falar Baal Ov para outra vez falar idolatria. Ele amarava, por isso falava. Maktar Lashed Armenad Lechavro. O caso de Baal Ov da Mishnah que ele sacrificou para os espíritos, mas para se apaziguar com os espíritos. Para ser amigo dos espíritos. Então esse é o caso de Baal Ov. Ele fez um ato importante de sacrificar e traz o Hatat. Amaga Abaye, em que era no Hover Haver? Fala Abaye, nesse caso é Hover Haver. É outra coisa. Ele quer fazer paz com os espíritos, ele não tem que trazer nenhum Hatat. A Torá diz que isso é uma proibição comum, não tem o Karet, não tem o Hatat. Amaga a Torá, Amra Hover Haver, que gozeb esquilá. Fala Abba. Esse Hover Haver, ele tem, sim, esquilá como um Baal Ov comum. Ele está fazendo pazes com os espíritos, ele é um Baal Ov comum. Ele tem pena de morte. E se ele fez isso bechovei, ele tem que trazer o Hatat. Vela Hover Haver de Bela Vadenu. Então, o caso de Hover Haver, que disse a Abaye, que só tem uma proibição, não tem o Karet nem o Hatat, é outro. Que detalha a fala Braita. Vela Hover Haver, Echad Hover Gadol, Echad Hover Katan, Afilo Hover Lenechashim Veakrevim Chayav. Hover Haver, que tem uma proibição comum, é a pessoa que fez algum feitiço para ser amigo dos animais. Isso é uma proibição comum, mas não tem o karet nem o hatat. Marabai Haiman, debai lemitz de zibura bekrav asur, mikatu batrechare. Fala, Abai, se, digamos, animais ferozes, animais perigosos querem agredir ele, prejudicar ele, ele pode fazer esse feitiço para ser amigo dos animais. Ele está fazendo um feitiço para se proteger. Mas se ele faz simplesmente um feitiço para atrair animais, ser amigo dos animais, isso é proibido. Conjole Rabi Yochanan de Amar Kfifat Kovato Ave Maase. Akimat Sfatav Neve Maase Gabe Megadev. Voltando antes. Fala Rabi Yochanan que quando a pessoa se curva para a idolatria, isso que ele se dobra é um ato suficiente para que ele tenha que trazer o Hatat. Também conforme o Hakamim. Então pergunta, por que quando a pessoa amaldiçoa Deus, ele está fazendo um ato de mexer os lábios. Porque isso não é um ato que obriga ele ao Hatat. Ramin falava Mishnah, o Megadev está isento do Hadad. Por quê? Amarava, Shana Megadev foi Veshnobelev. Valbeama, Kimat, Fatava e Vemase. Falava. O problema principal da pessoa que amaldiçoa a Deus não é a fala. Não é que ele mexeu os lábios. É no coração. É a má intenção dele. Os maus pensamentos é a má intenção. Isso é o principal do pecado. Isso não é um ato. Então, por isso, fala Hachamim, ele não traz o Hadad. O principal do pecado de Megadeth não é um ato. Então, ele traz, ele não vai trazer o Hadad. Metiv Rabizera, pedindo Rabizera. Yatsu edim zoemim, shen baem maase. Veamai, halapi ktiv baem. A Breta fala que edim zoemim, testemunhas que falaram testemunho falso, eles não pecaram com um ato. Por que não? Eles pecaram com a fala. Falava aqui também, o principal problema das testemunhas falsas não é isso que eles mexeram os lábios. É o plano de mentir que viram uma coisa e não viram. Esse pensamento perverso, isso é o principal do pecado. Isso não é um ato. Isso que eles mexeram os lábios, isso é um detalhe. Eles não são considerados que eles pecaram com um ato porque mexeram os lábios, porque o principal do pecado é isso que eles falaram, que viram uma coisa, isso que eles planejaram, inventaram uma história para mentir num testemunho. Isso não é um ato. É um pensamento. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver bastante da proibição de comer sebo animal, entender melhor os detalhes sobre nossos assuntos de careta e ratado, com muito mais, sabe? Eu sou o Bruno Adonai, olá, amém, amém.